Pode? Vamos lá? Então nós vamos ter agora um. Parece até aqueles programas de debate da Globo. Um novo bloco, né, de perguntas e respostas, réplicas e tréplicas. A proposta agora são 10 para as 7, a gente pegar uma hora agora e fazer um primeiro bloco que seria. Talvez as pessoas chegarem aqui e disserem e dizerem. Algumas coisas interessantes de circulação que elas fizeram esse ano, né, de 2010. Eventos ou alguma coisa de outras terras, de outros lugares, translações. Né, vim aqui e falar alguma coisa. Em seguida, isso é uma coisa mais, quase mais de informe, menos debate. E depois a gente iria trabalhar o texto da Isabel, Paulo Sérgio. A gente pode até. É porque, como está na programação, eu estou tentando ter um rigor da programação. A gente teria alguma coisa de tipo uns 40 minutos para vocês apresentarem o trabalho de vocês e a gente ter o debate. Para isso. Sim, não. Aí a gente, com isso, encerraria às 8 horas. E a gente iria para a sauna, ou furô e coisas outras mais. E depois, às 8h30, iríamos para. Para o jantar, e depois ficar livre para essa utopia da liberdade. Na verdade, até 9 horas, com uma possibilidade de ir até 9h30. Mas era importante que a gente chegasse lá antes de 15 para as 9, porque as pessoas ficam ansiosas lá, porque elas já prepararam tudo, que o horário é de 8 às 9. Entendeu? Então, por exemplo, o correto era a gente chegar às 8, mas como a gente vai encerrar às 8 aqui, não dá para a gente estar aqui na sauna e outros clubes. Então a gente vai para a sauna, a gente volta da sauna às 8h30 e vamos chegando no na janta até 15 para as 9. A música ao vivo ficou polêmica, assim, ficou meio dividido. Então a gente preferiu, como não caminhou para unanimidade, que tinha uma proposta de uma pessoa que iria fazer música ao vivo durante o jantar e tudo mais, tinha que pagar separado, mas aí as pessoas não convergiram. A gente cortou a questão da música ao vivo. Não sei que. A sauna ela é desligada, ela é deixada de ser alimentada às 8 horas. Mas ela, segundo a pessoa lá, até 8h30 ela fica utilizável. Ela dá um. Não. Então. Eu acho que segue a mesma lógica. Então, se a gente chegar lá um pouquinho antes de 8 horas, ou 8 horas. Dá para rolar isso até umas 8h30 e a gente jantar numa boa. Tá bom? Professor Henrique.
Eu só queria, antes de começar, eu queria pedir ao Bernardo, que chegou mais tarde, o Bernardo se apresentar, que nem todo mundo conhece.
Bernardo e a Carla, tá
acompanhado,
né?
Acompanhado da sua esposa.
Carla.
Oi?
Carla.
Carla. Então. Bernardo, chega aí, porque.
Então, boa tarde ou boa noite. Sou o Bernardo, Henrique já disse. Prazer aos que eu não conheço ainda. Eu sou jornalista de formação. Venho trabalhando há 10 anos com divulgação científica na revista Ciência Hoje. E estou nesse campo de CTS. Agora tenho mestrado em História da Ciência, estou no doutorado, que eu estou fazendo com o Henrique. E minha ideia é um pouco... fui seguir a disciplina dele com o Ivan, que a gente leu Ciência em Ação no primeiro trimestre desse ano. Foi uma leitura muito reveladora, muito interessante. Me parece uma perspectiva muito bacana para tratar o problema que eu vinha tentando abordar, que é, no caso, a negociação do consenso entre os wikipedistas, né, entre os editores da Wikipédia em português, sobre temas controversos de ciência. Então, aquecimento global, transgênicos, etc. A perspectiva oferecida pelo Latour me pareceu muito bacana. A gente está começando um trabalho agora nessa área com o Henrique. Enfim, tenho achado muito interessante seguir todas essas leituras, enfim, todas essas portas que vêm se abrindo. E, enfim, adoraria trocar ideias individualmente com cada um de vocês. Acho que a Carla vai gostar de falar um pouco também sobre o trabalho dela, que ela é da área também. Tenho certeza disso.
além de ser esposa do Bernardo, também a gente tem várias coisas em comum. Eu também tenho formação em comunicação e jornalismo. E desde que eu me formei, eu venho estudando e atuando na prática em divulgação científica. E eu fiz mestrado nessa área em Londres e agora estou fazendo doutorado no Instituto de Bioquímica, que tem uma linha que se chama Educação, Gestão e Difusão em Ciência. E, em paralelo, eu também faço parte de um núcleo de pesquisa da Fiocruz, que fica dentro do Museu da Vida. E lá a gente desenvolve uma série de atividades e de estudos de temas diversos dentro da divulgação científica, tipo ciência e cultura, ciência e cordel, mídia, ciência na mídia. A gente faz muita pesquisa de ciência na mídia. E a minha pesquisa de doutorado tem a ver com o que eu também já desenvolvi nesse núcleo, que é a percepção dos pequenos agricultores sobre os transgênicos. E eu já estou na metade, enfim, estou começando a me preocupar com escrever. E é isso.
Só rapidamente, acho que, por falar em Latinoamérica, quer dizer, eu e Ivan, a gente se meteu numa aventura, acho, muito bacana, que é, com o apoio do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, a gente está articulando, a gente conseguiu se articular com argentinos, chilenos, colombianos, venezuelanos, cubanos, uruguaios, e a gente conseguiu agora, no Paraguai, em Assunção, em outubro, se eu não me engano, realizar o primeiro simpósio de história da informática na América Latina e Caribe. Publicamos um livro, mas o livro acho que é do ano passado, né? Fruto de um encontro em Santiago. Então, a gente está num movimento de articulação latino-americana em torno da história da informática. Acho que é uma coisa bacana de compartilhar aí nas circulações. É isso.
Segredo?
Não, mas aí da Alemanha quer dizer, uma funda. Aí não sei se todo mundo for falar isso, é muito grande, não? É bom. E da Alemanha, quer dizer, eu ganhei uma bolsa da Humboldt, quer dizer, esse ano eu tive a oportunidade de estar com a Karin Norsetina, que é uma das sociólogas importantes dessa área da inovação. Eu me lembrei de alguma coisa que ela. Eu ia comentar. Bom, mas é isso. Quer dizer, ela até revelou uma disposição de vir ao Brasil, né? Eu conversei isso com ela, mas eu desisti por falta de fôlego, porque eu teria que articular isso junto com a Humboldt. Esse ano eu vi que ia ser difícil para mim. Mas também é uma outra possibilidade que a gente tem, quer dizer, é legal. Quer dizer, eu tive. Eu fiquei 3 meses em Munique, no Deutsches Museum, que é um museu de ciência e tecnologia, com um pesquisador em história da ciência, basicamente história da informática também. Também se dispôs a vir ao Brasil. Então, a gente tem essa possibilidade de, em algum evento, pelo menos em termos de Alemanha, fazer alguma articulação, até em termos de apoio da Fundação Humboldt. Quer dizer, a gente pode anotar isso na nossa agenda, e não necessariamente dessas pessoas, mas, por exemplo, a Karin Norsetina seria uma pessoa interessante da gente trazer. Então, é isso. E o que eu aprendi lá, o que eu vi lá, eu trouxe para apresentar para as pessoas num dos encontros Ato Rede, né? Acho que um texto circulou, eu botei esse texto na rede, e parte desse meu projeto da Humboldt foi transformado em artigo que eu levei para o Paraguai e levei agora para a SBHC, o Simpósio Brasileiro de História da Ciência, que foi realizado em Salvador. Alguns de nós foram, né, ao simpósio. Então, esses são trabalhos que estão à disposição aí, que têm frutificado a partir aí dessa minha ida à Alemanha. E, quer dizer, em termos de fonte de financiamento, fica aqui a recomendação. Os alemães adoram os latinos, eles têm muito poucos latinos, são ávidos por brasileiros, e então é muito fácil, quer dizer, sei lá se é muito fácil, mas é possível conseguir bolsa Humboldt, e a Alemanha é fabulosa. Então fica aqui também essa... Oi? Não tem que saber alemão, é inglês. Você tem que saber inglês e eu imagino que a Bolsa Humboldt é maior que a da cápsula do CNPq. Né? Oi? Não, eu, quer dizer, o meu programa era um programa que tinha esse lado do castigo, de eu ir no inverno, mas porque era um programa pensado para pegar professores latino-americanos nas suas férias de verão e levar para a Alemanha. Então, infelizmente, hoje, como o nosso verão é inverno lá, é horrível por esse lado, mas é uma oportunidade assim, que eu acho que, para quem tiver de saco cheio dessas coisas, é muito fácil, eles são um pouco burocráticos, têm dinheiro, gostam de tratar bem as pessoas, é isso. Tá? E fica anotado aí essa possibilidade de trazer... Porque eu acho, assim, só para fechar, eu acho que uma das coisas assim, que ajudou muito, se a gente for fazer uma em Ivan, se a gente for fazer uma história assim, da gente aqui no Rio, como constituição de grupo, eu acho que a vinda do John Law em 96, 97 foi muito boa, foi muito importante. E, às vezes, essa coisa assim, da gente trazer alguém que faça um curso para a gente, foi exatamente isso que eu propus, tanto para um como para outro. Quer dizer, não para vir fazer uma palestra de 2 horas e ir embora. Fazer uma palestra também para o grande público, mas fazer assim, um curso para um público pequeno. Quer dizer, de nos ver todo dia. A Karen Norsetina, ela falou para mim, exatamente isso que eu quero. Eu não quero ir para um lugar e falar, eu quero trocar, quero conhecer, quero conversar, entendeu? Então, é uma pessoa que está aí, tem um contato disponível. Né? Aí é aquela coisa, precisa trabalhar e tal, uma pequena confusão. Mas, enfim, é isso.
Eu tive em Brasília, em março, na Conferência Nacional de Educação, e o que eu vou dizer para vocês não é nenhuma novidade, eu acho que apenas ratifica tudo isso que a gente está dizendo aqui. O orçamento do Ministério da Educação pulou de 20 bilhões para 60 bilhões, e a gente não vê o resultado na base. E, conversando, passei uma semana lá, conversei com professores do norte a sul do país, os problemas são os mesmos, com pequenas variáveis e tal. E uma coisa que ficou muito clara para mim é ter o conhecimento por onde circula o dinheiro. E eu percebi claramente isso, quer dizer, a dança das cadeiras. Né? O fulaninho sai daqui do Conselho de Educação, pula para Secretaria, Ministério de Educação, eles ficam ali circulando, e a grana circulando por eles. Né? Por isso é que cada vez mais isso é muito forte. Eu voltei de Brasília com isso muito claro na minha cabeça. Quer dizer, se não há uma consolidação institucional, de que forma que seja, enxugar gelo, ter vida curta num grande esforço individual. Não tem. Agora, claro que tem que usar uma tática de guerrilha, ocupando espaços, ter a dimensão do que é institucionalizar no pequeno nível, no grande nível. Tem que fazer. E tem que fazer política, né? A gente passa o tempo todo lendo o manual do Latour e tem que fazer política. Senão, nós vamos ficar aqui nesse grande esforço que individualmente não leva até ali a esquina.
Só uma observação sobre o negócio do dinheiro, só para compartilhar a minha experiência da Bahia. Nós tínhamos uma menina na nossa sessão da Universidade Federal do ABC, esqueci o nome dela, e eu encontrei um amigo meu do Rio de Janeiro, que agora virou professor... Oi? Marília, não era Márcia, não. E eu encontrei um amigo meu que é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. São as novas universidades federais. Ambos percutiram na mesma tecla. Tem ido muito dinheiro para essas novas universidades E eu acho que há uma transformação também no sentido das escolas técnicas, universidades tecnológicas. Acho que tem, quer dizer, desse aumento de dinheiro, certamente tem um caminho aí que tem chegado nessas pontas aí. Só para...